Oi, pessoal, muito bem-vindos. Eu sou Leandra Pérez, superintendente de comunicação aqui da B3. Bem-vindos a mais um podcast de resultados. Nessa edição, o Daniel Sonder, CFO da B3, a Marcela Bretas, diretora de relações com investidores, analisam conosco o desempenho financeiro do quarto trimestre de 2021 e do ano como um todo. A gente também tem um convidado especial, o André Milanês, que vai assumir a área financeira da B3 a partir do final de abril. Começamos aqui falando de um final de ano que parece distante, mas bastante turbulento também, né? Meses de inflação alta, recuo na retomada econômica, foram meses de mais uma grande preocupação com a continuidade da pandemia e a variante Ômicron. É um cenário que se compõe com mais dificuldade ainda agora que a gente tem guerra na Ucrânia, impacto dos mercados, maior volatilidade. Enfim, Daniel, bem-vindo. E eu queria que você comentasse um pouquinho trimestre contra trimestre, que é normalmente aquela avaliação tradicional do resultado da companhia, né? Como é que esse cenário de tanta volatilidade, de tanta incerteza, se refletiu nos negócios da B3?
Obrigado, Leandra. Obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast. De fato, esse cenário de grande incerteza, ele foi causado por um aumento na expectativa de inflação e aumento na taxa de juros no Brasil, e ele afeta várias partes do nosso negócio. E, entretanto, o que a gente percebe no final de 2021 foi que a B3 continuou a apresentar um desempenho muito sólido e os volumes negociados nas nossas plataformas foram bastante robustos. Só para dar alguns números, o segmento de ações, por exemplo, o volume financeiro médio diário negociado, que é o ADTV, ficou em R$31,5 bilhões no quarto tri. E no segmento de derivativos, a gente teve uma média de 4,3 milhões de contratos negociados por dia. E esses números são estáveis em relação ao mesmo período do ano anterior e bastante fortes, mesmo considerando um cenário de juro mais alto que a gente teve aqui no Brasil. As taxas de juros também impactam o nosso segmento de renda fixa e a gente teve um crescimento no volume desses produtos ao longo do quarto trimestre. Os volumes de emissões ficaram em linha com o mesmo período do ano anterior e o estoque de instrumentos de captação bancária cresceu 5,2%. A gente teve, além da taxa de juro básica mais alta, a gente também teve um crescimento nas emissões de CDB, que hoje representam 77% das novas emissões que aconteceram durante o quarto tri. Já olhando o estoque de instrumento de renda fixa, Leandra, para a dívida corporativa agora, isso aumentou 15%, e a gente tem aquele pedaço das debêntures de leasing que a gente sempre destaca, que eles atualmente representam 19% do estoque da dívida corporativa no trimestre. E com isso tudo, quando você olha a nossa receita total, a gente chegou no trimestre em R$2,4 bilhões. Isso é uma pequena queda, 4,2% na comparação com o quarto tri de 2020. Mas eu só queria destacar que no último trimestre de 2020, a gente teve um pedaço das nossas receitas vieram de uma reversão positiva de provisão não recorrente. Então, se a gente excluísse isso, as receitas desse tri agora, do quarto tri 21, teriam sido apenas 0,9% menores do que as receitas no quarto tri do ano passado, ou seja, um cenário de estabilidade nas nossas receitas, conforme os indicadores que eu falei acima refletem.
Perfeito, obrigada, Daniel. Marcela, muito bem-vinda. Eu queria te pedir agora para pensar um pouco na trajetória do ano. Né? O Daniel comentou aqui trimestre contra trimestre. Quando a gente olha o desempenho de 20 e 21, o que você destacaria?
Olá, Leandra e todos que nos escutam. Falando um pouquinho de resultado financeiro, a receita da B3 em 2021 somou R$10,2 bilhões, uma alta de 10,3% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuído aos acionistas atingiu R$4,7 bilhões, um aumento de 13,6% em relação a 2020, refletindo o desempenho operacional positivo da companhia em todas as linhas de negócio. Ao longo de 2021, observamos os volumes crescerem em todas as nossas plataformas. No mercado de ações e instrumentos de renda variável listados, Os destaques foram para os crescimentos de 14% na DTV e de 56,4% no volume de contratos futuros de índices de ações.
Sonder, no B3 Day do ano passado, a gente falou bastante sobre a estratégia de futuro, né, de um crescimento para além do core. Como é que está a implementação dessas ideias? Como é que está a implementação dos projetos? O que que a gente tem de novidade desse planejamento para crescimento da B3?
Ótimo, Leandra. Muito bom que você falou do B3 Day. Inclusive, encorajo a todos para assistirem o vídeo que está disponível no site de RI sobre o B3 Day, porque eu acho que ele esclarece bastante sobre os desafios e as oportunidades que a gente está vendo para o nosso negócio. E o que a gente tentou estabelecer lá é que a gente tem muita coisa acontecendo no core business e, além disso, a gente tem essa ambição de crescer além do core. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o core business. No core, a gente lançou em março a nossa plataforma de recebíveis de cartão de crédito. E com essa solução, agora a gente vai começar os nossos esforços comerciais para tentar capturar clientes nesse mercado, que é um mercado onde tem bastante competição. Num primeiro momento, a nossa prioridade é focar nas fintechs de crédito e nos bancos pequenos e médios, né? Além disso, a gente tem trabalhado muito no assunto dos fiagros, né? Os fiagros são uma nova categoria de fundo de investimento, o fundo de investimento da cadeia produtiva do agronegócio. A gente já tem mais de 15 fundos dessa categoria e isso permite a gente viabilizar o investimento em ativos do segmento agronegócio, que é super relevante. No balcão, nesse momento, é que a gente começou a fazer a negociação e o depósito de notas comerciais escriturais, que são um novo título de dívida corporativa disponível para o investidor brasileiro. Então, mostra a B3 aí com a plataforma completa e a prateleira com todos os serviços necessários para o desenvolvimento do mercado de renda fixa. Indo além do core, eu acho que a principal notícia do quarto tri foi a conclusão da aquisição da Neoway no final de dezembro, um deal que a gente já tinha anunciado alguns meses antes, e isso nos permitiu, então, finalmente engajar com o time e a gente poder trabalhar em conjunto com o time da Neoway no desenvolvimento de novos produtos, ideias algumas que a gente já tinha aqui dentro da B3, e ampliar o conjunto de soluções para o mercado de dados.
Perfeito, Daniel. Eu queria trazer a Marcela aqui. A gente tem, todo trimestre, tentado falar um pouquinho sobre a estratégia de sustentabilidade da B3 também. Marcela, o que você destaca nesse período?
A plataforma ESG Workspace, um site que mostra o desempenho das empresas participantes do processo de seleção da carteira do ISE B3 em 2021-2022. A intenção da B3 é que usuários possam usar os dados da plataforma como scores, planilhas e formulários para auxiliar na elaboração de suas estratégias do ponto de vista de ESG a partir de dados relacionados ao índice.
Daniel, acho que a gente chega aqui, vai caminhando para o final do podcast e esse é o último podcast que você grava como CFO da B3 à frente dessa divulgação de resultados, né? A gente anunciou que você está migrando para um desafio novo, um desafio fora do Brasil. E eu queria, enfim, te agradecer primeiro toda a ajuda e toda a parceria aqui com a gente e deixar o canal aberto para você também falar um pouquinho e daqui a pouco a gente chama o André para você apresentar ele.
Obrigado, Leandra. Eu queria encerrar com um rápido depoimento pessoal. Servir como CFO e relações com investidores da B3 foi uma enorme honra, a qual dificilmente eu vou conseguir igualar. Então, eu queria agradecer primeiramente aos nossos acionistas e à comunidade de analistas de Sellside pela sua confiança e pela sua atenção. Vocês foram generosos com seu tempo, tolerantes com os meus enganos e pacientes com as minhas piadas. E vocês trouxeram para as nossas conversas uma dose equilibrada de perguntas difíceis e elogios. E com isso, eu acredito que vocês ajudaram a melhorar a estratégia e os negócios da B3, e também nos permitiram continuamente elevar o padrão do nosso trabalho de relações com investidores. Eu queria também agradecer ao Conselho de Administração da B3, aos meus sócios na liderança sênior, e especialmente aos 2.500 colegas da B3 que confiaram em mim para ser o seu CFO durante quase 9 anos. Eu queria especialmente mencionar meu amigo, mentor e antecessor Eduardo Guardia, que abriu as portas da B3 para mim e que representa os mais elevados valores profissionais, de rigor técnico, franqueza e retidão ética, que não apenas eu busquei preservar, mas que tratei de inspirar os times da B3 também a perseguirem. Em terceiro, eu queria desejar tudo de bom ao meu sucessor, o André Milanês, O Milanês esteve ao meu lado em quase todas as principais decisões que tomamos aqui nos últimos 5 anos. Estou seguro que ele será um excelente CFO. A B3 vai seguir adiante para sucessos ainda maiores nos próximos anos. Eu sou profundamente grato à B3 por ter me dado um time tão capaz que me permitiu tomar uma decisão familiar importante para mim, mantendo a confiança de que essa companhia que eu tanto admiro estará em ótimas mãos. Como um grande fã e acionista da B3, agora eu vou torcer da arquibancada e sentir saudade todos os dias. E para encerrar, eu queria agradecer a minha esposa, Fabiana, e aos meus filhos. Sem eles, não apenas eu não estaria aqui hoje, mas também nada disso faria qualquer sentido.
Muito obrigado, Daniel. Queria aproveitar aqui para dizer que foi um prazer poder trabalhar com você todos esses anos. Aproveitar também para cumprimentar aqui a Leandra, a Marcela e a todos que nos escutam.
Oi, André, bem-vindo. Bem-vindo. Que você tenha muito sucesso nesse novo desafio. E eu queria que você desse aqui um pouco para a gente o que é a sua visão de 2022. Quais são os grandes planos da B3 para esse ano que a gente já está virando o primeiro tri, né?
Leandra, 2022 promete não ser um ano fácil. A gente começou com muitas incertezas no cenário político e econômico global, especialmente com a guerra no leste europeu. Aqui no Brasil, essas incertezas são ainda mais intensas, dado o nosso cenário macroeconômico e a aproximação das eleições presidenciais no final do ano. O foco da B3 para este ano estará em continuar a executar a nossa estratégia, que envolve fortalecer o nosso core business e expandir os nossos negócios para além do core, com o objetivo de que cada vez mais sejamos indispensáveis para os nossos clientes no mercado financeiro e até além dele. Com isso, a nossa área de dados e analytics deve assumir cada vez mais um maior protagonismo no crescimento da nossa companhia.
Marcela, Daniel, André, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela conversa. A todo mundo que está nos ouvindo, um obrigado muito especial. Lembrando que esse podcast fica disponível no site de Relações com Investidores da B3. Pode ser compartilhado com todas as pessoas. Muito obrigada e até o próximo tri.